De volta com a nossa programação pelo Notícias Agrícolas nesta segunda-feira, dia 2 de março, dia em que os preços da soja voltaram a subir na Bolsa de Chicago. A semana começa positiva para as cotações. Os preços subiram aí pouco mais de 7, 8 pontos nos principais contratos. Mercado se recuperando depois de baixas consideráveis aí nos últimos dias, na última semana. Para a gente entender esse movimento, entender também como isso afeta a formação dos nossos preços aqui no mercado brasileiro, a gente conversa agora com o Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Marcos, muito boa tarde para você, seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco mais uma vez.
Olá, Carla, muito boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês.
Prazer é nosso. Marcos, vamos falar primeiro de questão de mercado internacional, preço subindo nesse início de semana. O que que motivou as cotações da soja nessa segunda-feira? Tem relações com notícias que chegam sobre o coronavírus?
Tem sim, cara. Aparentemente, o pior da crise do coronavírus, falando de China, o pior já passou. Você teve algumas regiões da China, também Hong Kong, elevando o nível de segurança, na verdade diminuindo, né? Saindo do nível 1 para o nível 3, baixando um pouquinho então a preocupação em relação à disseminação do coronavírus, que poderia aí virar uma pandemia mais grave. Importante nós falarmos aí, até hoje, as mortes causadas pelo coronavírus são inferiores a 3 mil pessoas. No ano passado, só na Espanha, de gripe normal, morreram 7 mil pessoas, cara. Então, o mercado também, ele exagera, de certa forma, nessa dose de preocupação com o coronavírus nesse momento, que causa aí toda essa queda que houve de commodities, também essa elevação do dólar. Isso tudo aí causou esse transtorno na economia global.
O Marcos, a gente pode observar que os preços da soja acompanharam as demais commodities que também subiram, né? Não só as agrícolas, mas as metálicas, as energéticas, o petróleo também recuperando boa parte das perdas aí dos últimos dias. Então, trata-se de um movimento generalizado realmente?
Sim, cara. Também é importante nós falarmos que hoje nós temos o IDX, é o dólar contra uma cesta de moedas, ele está caindo, perdendo força, ou seja, o dólar perdendo valor. Isso daí também, com o dólar mais fraco, aumenta a competitividade americana e acaba que, consequentemente, as commodities tendem a subir. Além disso, na China, volta às escolas, órgãos públicos estão voltando à sua atividade normal e acredita-se então, de novo, uma retomada do convívio social, nós tenhamos aí novamente uma retomada da demanda. Reflexo disso daí, nós temos uma alta em todo o complexo soja e também setores de carnes. Aí o mercado espera que a China possa voltar à sua vida normal agora nas próximas semanas, próximos meses. Tivemos os dados da atividade de compra dos gerentes, que é a sigla em inglês PMI, de fevereiro em 40,3, o que é muito ruim, abaixo de 50, esse índice mostra retração da atividade industrial. Nós tivemos 40,3, cara, o que sem dúvida é muito ruim para a economia, com certeza isso deve impactar o PIB chinês e até mesmo o PIB global.
Marcos, a gente tem essa análise, né, do que esperar agora da economia chinesa e da economia global, mas você coloca essa questão da retomada da vida normal, né, entre os chineses, e isso poderia retomar também a demanda. Essa demanda, se a gente falar de soja, ela pode começar a se voltar já para a soja norte-americana na sua análise?
Carla, essa é uma grande pergunta. Nós temos a soja brasileira muito competitiva frente à soja americana. Eu diria principalmente em função da melhora logística no Mato Grosso, né? Principalmente com o Arco Norte, você tem uma redução muito significativa dos fretes. Nós fazemos fretes, por exemplo, Médio Norte para o Porto a 320, quando tivemos a crise do tabelamento no Brasil, mais de R$ 400 por tonelada, bateu o pico de 440. Hoje estamos fazendo aí com R$ 280. Isso daí ajuda muito a competitividade americana, e agora com esse dólar mais forte, também outro fator que influencia bastante a competitividade da soja brasileira, vinculado também com a melhor qualidade da nossa soja quando comparado com a soja americana, principalmente ainda em função do maior teor de proteína animal e o teor de óleo.
Marcos, a gente tem essa questão do dólar. O dólar recuou frente a uma série de moedas no mundo, né? Mas frente ao Brasil ainda sustenta alguma alta, ainda próximo dos 4,50. Isso é outra vantagem que o Brasil tem ainda para manter a sua competitividade.
Exatamente, cara. É por isso, por exemplo, que algumas regiões do Brasil, quando você pega o estado do Mato Grosso, Goiás, você tem um prêmio local, que nós chamamos de Bases, né? Muito fortalecido nessa região. Foi por isso que nós estávamos recomendando para aqueles produtores que precisam vender a soja agora para fazer um caixa, decisão até maio, sem dúvida alguma, os prêmios atuais da soja no interior do Brasil são prêmios que são praticados somente lá em junho.
Certo.
Isso daí, então, quer dizer que um produtor rural, se fosse o momento para ele poder fazer caixa, sem dúvida agora, esse momento, para o produtor de Mato Grosso e Goiás, é um excelente momento para ele fazer essa venda da soja disponível. Claro, se o produtor estiver capitalizado com condição de armazenagem da soja, poder fazer a estratégia custo e carrego, isto é, vender Chicago em novembro e vender o dólar futuro e manter a soja no armazém, é uma operação financeira que também agrega um bom valor para o seu produtor.
Vender Chicago em novembro, Marcos?
Novembro desse ano e o dólar futuro também. Então,
Chicago
isso,
novembro a que valor?
Chicago novembro agora a 917,25 bushel e fazer a venda do dólar futuro.
Tá.
Do ponto de vista de gestão de risco de preço. Chicago pode subir mais? É bem possível sim. Mas isso daí é uma estratégia que nós chamamos de custo e carreira.
Tá. E para quem precisa tomar decisões um pouco mais curtas, seriam aqueles... Aquela outra situação que você colocou, de principalmente dos prêmios tão fortalecidos e aproveitar esse momento, né, Marcos?
Exatamente, para produtores do Mato Grosso e Goiás, né?
Tá. Hoje a gente vê uma regionalidade muito bem delimitada, Marcos. As regiões têm realidades muito diferentes aqui no Brasil quando o assunto é formação de preços no interior do país?
Sim. Se você pegar, por exemplo, regiões como o Rio Grande do Sul e o próprio Paraná, você observa que a soja nessas regiões, o prêmio local está dentro do histórico. Tá? Então, isso daí está bem nessa unidade sobre a soja.
Tá. Marcos, a gente fala desses preços firmes, dos prêmios também firmes aqui no Brasil. E mais uma vez, hoje chegaram os números da Secretaria de Comércio Exterior, né, o Ministério de Comércio Exterior, e a gente vê que os números para a soja em fevereiro foram muito bons e o segundo maior da história, não é isso?
Exatamente. Os dados de exportação da soja agora, se nós pegarmos... Deixa eu só atualizar os números aqui, então. Vamos lá. Foi o segundo melhor mês para a soja da história, né?
Sim.
Nós tivemos aí 5,1 milhões de toneladas contra o maior nível que foi o ano passado, de 5,3. Ou seja, 200 mil toneladas a menos do que no ano passado. Com todo o coronavírus, aí você vê essa competitividade da soja brasileira.
Tá. E nos demais itens do complexo soja, se a gente observar farelo e óleo, que condições a gente tem, Marcos?
O farelo foi uma queda bem considerável, né? Você teve aí 770 mil toneladas contra 1 milhão e 60 mil no mês de janeiro, e em fevereiro de 2019 foram 915 mil toneladas. E a minha surpresa também foi o óleo de soja. Nós tivemos, por exemplo, a Índia brigando lá com a Indonésia, a Malásia, questão diplomática, e a exportação do óleo de soja, que no Brasil em janeiro foram 12.600 mil toneladas e agora em fevereiro 60.400 mil toneladas contra 36.600 no ano passado. E lembrando que agora nós temos o nosso B12, né? A partir do dia 1º de março, agora o Brasil entrou no B12. Eu fiquei surpreso aí com esse destaque das exportações nossas de óleo de soja e eu acredito que esteja muito vinculado também com essa questão diplomática que se tem na Índia, né?
Marcos, esses fatores juntos, eles também trazem certa firmeza, certa estabilidade para o nosso mercado doméstico?
De certa forma, sim, cara. Se nós pegarmos o nosso quadro de oferta e demanda brasileira da soja para 2020, nós aqui na Agroinvest estamos trabalhando com uma produção de 124 milhões e 500 mil toneladas, estamos contando esse número. Nós temos um potencial de exportação esse ano de 80 milhões de toneladas, e se isso se confirmar, com uma demanda interna de 44,5 milhões de toneladas, em função do aumento do B12, os estoques brasileiros de soja ficariam inferiores a 1 milhão de toneladas nessa temporada. Ou seja, isso daí, se confirmar esse quadro de projeção nosso de oferta e demanda, nós teríamos aí prêmios bem descolados, fortalecidos ao longo do segundo semestre de 2020, Carla.
Marcos, isso essas perspectivas, elas dão um indicativo de como tem que ser o comportamento de comercialização do produtor brasileiro diante disso?
Sem dúvida alguma, excelente pergunta, Carla. Isso daí é o que o produtor rural deveria estar acompanhando, ter uma assessoria para auxiliá-lo em quais estratégias ele deve estar fazendo no decorrer do ano. Para te ter uma ideia, por exemplo, se nós pegarmos aqui, deixa eu fazer uma conta rápida para quem nos escuta. Se nós pegarmos esse quadro apertado da oferta e demanda brasileira para o segundo semestre, historicamente, os prêmios da soja na cidade de Sorriso para setembro e outubro são prêmios aqui na casa de menos 50. Um prêmio de menos 50. Fazendo essa conta dessa estratégia, nós chamamos custo e carrego, tá? Então, uma soja disponível hoje, Sorriso, que gira ao redor de R$ 74,00 a saca. Se esse produtor fizesse o seu hedge, vender o dólar futuro novembro a R$ 4,54 e vender Chicago agora a R$ 9,1725, okay? E carregar esse estoque, é uma soja, já descontando, vai, um custo de armazenagem quebra técnica de R$ 5,00 por tonelada ao mês da soja, que é o que gira isso daí, seria uma soja entre setembro e outubro, Sorriso, de R$ 84,80, já descontando a armazenagem que é da PEC, o que dá uma taxa de juros anualizada de 28%. Então, hoje nós temos uma Selic na casa de 4,25%, então, sem dúvida alguma, essa é uma operação financeira que o sojicultor deveria olhar com muito carinho.
R$ 84,80 por saca, região do Sorriso, Mato Grosso.
Exatamente, nessa condição atual do dólar futuro a 4,54%, Chicago, novembro, a 9,17 e trabalhando com o base local, o prêmio local da soja de setembro, outubro, que historicamente em Sorriso ele é negociado 50 centavos abaixo de Chicago.
E que essa realidade do prêmio também poderia mudar, né, Marcos?
Poderia, e poderia se fortalecer muito mais. E conforme nós falamos, os principais fatores que interferem no prêmio local é a oferta e a demanda. Se o Brasil estiver exportando e ganhando essa competitividade da soja, exportando 80 milhões, os estoques no Brasil, que eram 4 milhões de toneladas de 31 de dezembro do ano passado, esse ano tende a ser inferior a 1 milhão de toneladas.
E lembrando que a gente trabalha com uma safra maior, né, Marcos? Problemas geopolíticos bastante severos que pressionaram Chicago e acabaram comprometendo ali a logística global e, portanto, teriam muito potencial para comprometer as nossas exportações, e a gente continua fazendo o caminho inverso quando o assunto é a soja brasileira.
Exatamente, exatamente. Você vê aí que o produtor tem que estar atento a essas oportunidades. Você imagina, nós estamos falando aqui de praticamente R$ 10 por saco. Um produtor que colhe 60 sacos por hectare, são R$ 600 por hectare que está na comercialização. E o produtor gasta uma energia tão grande para aumentar a sua produtividade em 2, 3 sacos por hectare, estamos falando de R$ 140, R$ 210 por hectare. E na comercialização, várias vezes, são R$ 600, R$ 1.000, e no caso do algodão, mais de R$ 3.000 que o produtor deixa de colocar no bolso. Citando o algodão, cara, para os produtores de algodão safrinha 2020, que fizeram a compra dos seus insumos com o dólar na casa de 4, 4,10, e agora você tem esse dólar futuro a 4,54, isso, para aqueles que não venderam ainda, por mais que o maior valor que caiu, hoje está subindo 150 pontos, é uma oportunidade de ouro para o consumidor que vai ter chance de vender esse dólar futuro a 4,54. Isso vai dar uma margem para os caras no Médio Norte acima de R$ 3.000 por hectare.
Nossa, tá. E isso porque ele fez uma safra com um dólar de 4, 4,10 e hoje ele tem condições de travar o câmbio futuro a 4,54.
Exatamente, mesmo em Nova York tendo toda essa queda forte que houve recentemente também.
E essa queda que a gente vê em Nova York do algodão também é em decorrência do coronavírus, Marcos?
Também, cara, em função de toda a China, um grande importador.
Sim.
Isso daí ela precisa ter toda a sua atividade econômica, toda a sua produção, e parar as fábricas, deixavam de consumir algodão. E foi um resumo, claro, estou dando aqui um resumo da obra, isso tudo aí fez com que as commodities a nível global, o petróleo, por exemplo, caíssem violentamente, empresas de companhias aéreas, você vê já muitas demitindo aí e algumas já anunciando suspensão de voos por falta de demanda para alguns destinos. Né?
Certo. Marcos, falamos de soja, falamos de milho e já entendemos que temos aí boas oportunidades. Assim, antes de eu passar para soja e milho, não, soja e algodão. Antes de eu passar para o milho, o que a gente observou também esse ano é que as vendas para a safra 2021 também estavam bastante aceleradas aí nos últimos dias, por conta também dessa questão cambial. Isso se mantém e é uma tendência, a gente deve continuar a ver as vendas da safra, da próxima safra brasileira de soja, se movimentarem com um ritmo considerável?
Excelente pergunta também, Carla. Com certeza sim. Esse efeito da taxa de câmbio aqui no Brasil, ele interfere diretamente na decisão do produtor rural de vendas futuras. Hoje, por exemplo, soja para fevereiro ou março de 2021, na região oeste do Mato Grosso, está sendo negociado soja a R$ 76,00 a saca. Isso, sem dúvida, garante uma excelente rentabilidade para o sujucultor.
Tá.
Se nós pegarmos uma soja de R$ 76,00 a saca no interior, região de Campos de Julho, Sapezal, no Mato Grosso, nós levarmos essa soja até Barcarena, colocarmos no navio e levarmos para a China, seria um prêmio da soja, custo e frete China, ao redor de 124 centavos acima de Chicago, o que, sem dúvida, é um prêmio muito competitivo para a soja brasileira.
124, Marcos?
Centavos acima de Chicago. Historicamente, esse prêmio oscila de 160 a 200 pontos acima de Chicago. Encontra uma trade, não necessariamente essa soja que a trade está comprando do subcultor, ela já está vendendo para um contador chinês, o que seria um back-to-back, numa moça crescida. Muitas trades criam suas estratégias, e essa é uma estratégia que nós chamamos de long basis, que é a compra do plano local. Ou seja, a trade compra a soja de Petrobras a termo para entregar futuro a R$ 76,00 e ela vai e faz seu hedge. Vende Chicago, vende dólar futuro e ela trava sua logística interna e externa. E aguarda o melhor momento para que ela possa revender essa estratégia, essa soja, com um basis mais valorizado para o importador chinês.
E se a gente fala de câmbio, Marcos? A gente tem um câmbio altíssimo. Como é que o produtor está fazendo esse equilíbrio entre comprar os seus insumos ou fazer as suas trocas com esse câmbio tão alto?
Bom, o produtor tem que estar ciente que sempre a curva do câmbio é favorável para ele. O suicídio do produtor rural é ele comprar agora o dólar, os insumos com dólar caro, a 4,50, especular, ou seja, pagar para ver, para vender, depois lá na safra, em fevereiro de 2021, e o dólar via 3,80 a 4, isso é a conta que quebra o produtor rural.
Tá.
Essa é a conta quebradora. Há exemplo na eleição do Lula em 2002-2003, que nós tínhamos o dólar em plena eleição a 3,99, chegou na safra de 3,50. Quem está mais antigo no mercado, ele lembra que essa conta reforça. Essa é a conta quebradeira que o produtor rural amador vai estar sendo fora de atividade. Para o produtor rural empresarial, sempre a curva do dólar é positiva. Se nós estamos agora com o dólar futuro a 4,50, o dólar futuro para fevereiro, março de 2021 é um dólar de 4,59. Ou seja, ele deveria estar fazendo suas compras em reais e fazendo a venda futura da soja também em reais. Se ele quer especular, eu fico mais confortável nesse momento ele fazer uma compra dos insumos em dólares e fazer a venda futura da soja em reais, acreditando que o dólar de médio para longo prazo ele possa dar uma queda, perdendo força no mercado internacional, vindo próximo a 4,10, 4,15.
Certo. Marcos, eu queria conversar com você também sobre o mercado do milho, porque se a gente teve um bom volume nas exportações brasileiras de soja no mês passado, em fevereiro, para o milho a situação não se repetiu e a gente teve uma queda aí considerável. Queria comentar com você esses números e os efeitos que ele já tem, efeitos práticos para a formação dos preços aqui no Brasil.
Exatamente. Vamos lá. O mercado do milho brasileiro ele vinha com um cenário de uma escassez que nós, historicamente, no mês de fevereiro, as exportações brasileiras de milho somam 2 milhões de toneladas no mês de fevereiro. Esse ano, cara, tivemos apenas 346 mil toneladas. Principalmente isso se deve ao Irã, ausente do mercado brasileiro.
Tá.
O Irã tem muita coisa na Ucrânia, tá, e tem se abastecido na Ucrânia. Bom, quer dizer então que a pior crise do milho no Brasil já passou? Não, nós não acreditamos que não. Ou seja, o milho tinha um potencial de alta muito forte. Se nós tivéssemos essa exportação de 2 milhões de toneladas, exportamos apenas 346 mil toneladas. Mas os estoques ainda continuam apertados até a entrada do milho safrinha, que só vai ocorrer no final do mês de abril, perdão, no final do mês de maio para junho. Nós temos previsões aí de mais chuva no centro-oeste que deve atrasar esse plantio e previsões mais longas do clima, apontam ainda a possibilidade de geada para o Paraná e para o Mato Grosso do Sul. Paralelo a isso daí, cara, nós temos excelentes margens e ganhos acumulados, graças a Deus, no setor de suinocultura, agricultura e ovos.
Tá.
Né? Pessoal de frango de ovos aí vendendo a caixa com 30 dúzias a R$ 100,00, o frango vivo interior de São Paulo a R$ 3,30, suíno de R$ 5,50 a R$ 5,70 o quilo vivo, dependendo da região do Brasil. E sem dúvida alguma, isso garante excelentes margens para os produtores. Nós temos visto vários negócios, Goiás, por exemplo, milho, R$ 47,00, R$ 48,00 na região de Rio Verde, já está aí. Você tem hoje milho, Sorriso, na casa de 40, 41 reais a saca. Se nós pegarmos todo esse milho e trouxermos para Campinas, a tua cidade, são milhos superiores a 55 reais. Essa semana passada, o mercado reporta que um grande consumidor na região de São Carlos pagou milho a 56 reais. Então, isso tudo junto nos leva a crer que o T3, que hoje está acima de 54, nós alertávamos nossos clientes desse potencial de alta, mas toda essa menor exportação, esse coronavírus tirou um pouco esse hipo autista que poderia causar um pânico no mercado brasileiro de milho, já que os estoques poderiam ser de 2 a 3 semanas. Agora, essa menor exportação deu um alívio para os consumidores. Mas nós temos que estar acompanhando, porque ainda a oferta brasileira que se dá no milho safrinha não está garantida ainda, já que nós estamos acabando de plantar aí o milho safrinha no centro-oeste do Brasil.
Ou seja, a gente tem um alívio nos preços, mas esse alívio pode ser momentâneo, Marcos?
Exatamente, pode ser sim momentâneo. O Brasil, que estava com milho safrinha muito caro, certo? Essa semana passada, nós fizemos 3 cargos de milho Brasil para exportação, Santos, Tubarão, ao redor de 35 centavos acima de Chicago. Isso daí garante uma excelente competitividade para o milho brasileiro. Então, nós estávamos com o milho brasileiro, os negócios futuros muito ausentes, muito fracos, e semana passada, com essa valorização do dólar, deu uma forte alavancada nos negócios futuros, o que pode, se nós exportarmos acima de 32 milhões de toneladas de milho esse ano, podemos ter uma repetição desses estoques apertadíssimos para os primeiros meses de 2021. E também vale a pena nós citarmos, cara, que o mercado brasileiro do milho tem criado vida própria. Aí, o que eu quero dizer são os preços das indústrias processadoras de etanol a partir do milho, que estão pagando R$ 4,50 por saca acima do preço das três exportadoras. Né?
Tá. Marcos, isso já retraiu o vendedor? O produtor brasileiro já está segurando um pouco mais? Quem tem milho ainda em estoque, quem está colhendo milho verão agora, diminuiu o ritmo de negócio, portanto?
Nós temos visto, sim, poucos produtores estão vendendo milho da mão para a boca aqui no mercado físico brasileiro. Nós temos ofertas hoje na região de Londrina a R$ 48,00 a saca, na região de Chapecó, negócios a R$ 49,00, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, havia ofertas a R$ 45,00, tinha compradores interessados, o produtor tirou o lote da venda. Então, o mercado físico segue com poucas ofertas e produtores aí acreditando na alta de preço de curto prazo.
Tá certo. Da mesma forma, o comprador, sabemos que o exportador está olhando outros mercados, mas o comprador internamente, ele está um pouco mais ativo e buscando algumas ofertas, ou ele também está um pouco mais retraído agora, Marcos?
Nós temos visto os produtores maiores aí conseguindo formar seus estoques aí para 60, 90 dias, mas tem compradores aí que estão os menores, precisam por uma questão de capital de giro e tudo mais, questão de armazenagem, esses aí vão ter que estar no mercado fazendo compras agora, e eles vão estar aí tentando disputar esse lote do milho verão aqui do sul e sudeste do Brasil, e vai ser uma briga muito boa.
Marcos, o Laerte Carra, de Tumbiara, Goiás, pergunta: eu gostaria de saber se o milho pode subir na época em que eu estiver colhendo a safrinha.
Eu acredito que não. Eu acho que os melhores momentos aí vão ser até o final de maio, dentro de um ciclo histórico do milho no Brasil, a não ser que nós tenhamos aí esse efeito da geada, né, que pode pegar Mato Grosso do Sul e Paraná, ou até mesmo esse clima mais chuvoso. Nós temos falado com alguns clientes reclamando, por exemplo, perto dele, aí em Rio Verde, Goiás, que esse clima mais chuvoso tem comprometido, deixado o milho safrinha mais amarelado, com menos oxigênio no solo e também nitrogênio. Não está tendo uma excelente condição assim para os milhos. Já o Mato Grosso está com uma condição muito boa para o milho safrinha 2020.
Tá certo. Marcos, te agradeço muito pela companhia, para a gente começar a semana aqui muito bem com as suas análises sempre muito completas. Te agradeço pela companhia, pelas informações, e te espero para a próxima. Obrigado.
Obrigado, boa semana a todos.
Boa semana, bom trabalho. Marcos, até a próxima. Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities, conosco nesta segunda-feira. Marcos, sempre muito pontual com os números, mostrando, né, que são esses números que o produtor brasileiro tem que acompanhar. O Marcos trouxe aqui uma conta bastante interessante, segundo a perspectiva da Agriinvest, uma safra de 124,5 milhões de toneladas, 80 milhões de exportações e 44,5 milhões e meio de toneladas de esmagamento, né, demanda interna. Isso nos resultaria num estoque de menos de 1 milhão de toneladas para passar de uma safra para outra, de um ano comercial para o outro, e esse número já fica bem mais baixo do que o registrado em 2019, quando os estoques já eram apertados em 4 milhões de toneladas. Então, veja você, esses números têm que ser monitorados, porque se eles se confirmam, mais adiante os preços da soja podem estar ainda mais firmes do que nós temos visto nesse momento. Segundo o Marcos, essas altas que nós vimos em Chicago nesse início de semana são motivadas por uma perspectiva de melhora da questão do surto do coronavírus na China, os chineses retomando a sua vida normal aos poucos, não dá para a gente trazer muitos detalhes ainda, segundo também disse o Marcos. A demanda chinesa continua muito forte e agora, com a volta dos trabalhos na China, a volta das escolas e os chineses com estoques bem baixos de alimentos, a gente vai também monitorar isso ao longo dessa semana e das próximas, essa demanda de curto prazo deve ser bastante forte. Então, a gente tem que estar muito atento a isso e saber como isso vai repercutir lá no mercado internacional e, claro, na formação dos nossos prêmios, no impacto da nossa competitividade. Tudo isso tem que ser monitorado, principalmente porque ainda há uma grande dúvida se essa demanda por soja vai se voltar para os Estados Unidos, mesmo que parcialmente, ou se ela vai continuar concentrada aqui no Brasil, como temos visto até esse momento, com fevereiro registrando o segundo maior volume embarcado por soja no mês da história. Então, tivemos aí 5,12 milhões de toneladas embarcadas de soja em fevereiro, segundo números da Secretaria de Comércio Exterior. Nós tivemos, por outro lado, uma queda considerável nas exportações, nos embarques de milho. Nós embarcamos apenas pouco mais de 340 mil toneladas, o que quer dizer que os preços aí devem registrar um certo alívio, mas um alívio momentâneo, porque além de termos estoques muito ajustados, nós também não temos a garantia da oferta da safrinha, que viria para equalizar esses estoques, deixar a situação um pouco menos apertada, a relação oferta e demanda. E mais do que isso, nós temos uma saúde financeira, margens ainda muito boas, entre os granjeiros, suínos, frangos e também ovos. O setor de ovos está num excelente momento. A margem para o produtor de ovos está muito favorável, seu poder de compra está muito favorável e isso favorece o mercado interno de milho. Então, muita atenção, porque são muitos fatores a serem monitorados e é esse o nosso papel aqui no Notícias Agrícolas. Juntar tudo num lugar só, ser o seu editor para que você possa tomar boas decisões. Vamos checar agora como ficaram os mercados lá na Bolsa de Chicago nessa segunda-feira. Números da soja para a gente começar. Soja fecha em campo positivo, o março 8,90 dólares por bushel, 7 pontos de alta, o maio 9,01 dólares com 8 pontos mais 25 de ganho, o julho fecha com 9,10 dólares subindo 9 pontos mais 25 e o agosto 9,13 dólares com alta de 9 pontos mais 75. Se a gente passa para os preços do milho, a gente vê que também tivemos bons ganhos. O contrato março fecha com 3 dólares e 74 por bushel, sobe 8 pontos mais 25, maio 3,75, 7 pontos mais 25 de queda, o julho 3,78 subindo 6 pontos e o setembro 3 dólares e 76 com uma alta de 4 pontos mais 25. Concluindo o Chicago com os números do trigo que recuaram, perdia bem mais ao longo do dia, amenizou as perdas. O março fecha com 5 dólares e 26 centes por bushel, caindo 2 pontos mais 75. O maio, 5 dólares e 23, caindo 1 ponto mais 75. O julho, 5 dólares e 24, com queda de 2 pontos. E o setembro, 5 dólares e 30, caindo 2 pontos e meio. Concluindo com os preços do milho na B3, Bolsa Brasileira, nosso mercado futuro aqui no Brasil. Março, R$ 54,21, alta de 1 ponto mais 35%. maio, R$ 49,15 por saca, alta de 1,32%. O julho sobe 1,01% para fechar com R$ 44,95. E o setembro, R$ 43,63, 1,47% de alta nessa segunda-feira. E veja que é justamente o que o Marcos Araújo acabou de explicar. Os preços do milho têm apenas um alívio, principalmente na formação no interior do país. Mas, se a gente observa o mercado futuro, novas e fortes altas foram registradas nesta segunda-feira, com indicadores e indicativos de preços ainda muito sustentados por essa ajustada relação de oferta e demanda que o Brasil ainda passa no mercado do milho, mas é preciso monitoramento e atenção. A gente fica por aqui com a nossa programação ao vivo, mas segue aqui a nossa rotina no Notícias Agrícolas para te trazer as últimas informações do dia, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E a gente volta a se encontrar amanhã. Bom descanso, até lá!